A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado hoje Sérgio Byron. Ele é professor associado, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele está nos falando sobre cultura oral. Pois é, Sérgio, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito da cultura oral, que tem sido um elemento muito forte dentro da sua pesquisa, né? É interessante que você traz algo tão do futuro ou tão da tecnologia, que seria a multimídia, e você traz a cultura oral, que é algo da nossa tradição, né? Você consegue fazer esse desenvolvimento e ainda consegue amarrar com os sentidos aí da psicanálise, né? O que você está chamando de cultura oral?
Perfeito. A cultura oral, Alexino, enfim, a expressão é consagrada já, mas o saber oral, a cultura oral, é um saber constituído pela oralidade, pela ancestralidade, né? Portanto, é um saber primordialmente falado e, sobretudo, reverberado pelas corporeidades, né? Então, é um saber também, evidentemente, associado à voz, à contação de histórias e assim por diante, mas é um saber das cantorias, é um saber da dança, do corpo, da expressividade do corpo. Portanto, é um saber que se constitui já desde a sua origem, se você quiser, de uma forma sinestésica, de uma forma a misturar essas matrizes. E a gente trabalha, inclusive lá no Diversitas, com o princípio, nas pesquisas desenvolvidas, né, com o princípio de que a oralidade é tão ou mais profunda que o saber acadêmico, que o saber oral. E eu estou falando em relação aos conhecimentos sobre o que a gente chama de natureza, aos conhecimentos sobre grandes temáticas e narrativas, aos conhecimentos sobre questões filosóficas, se você quiser chamar dessa forma, mas sobre o que é o ser, o que nós estamos fazendo aqui. Isso. Há toda uma reflexão nessa cultura oral com a qual nós temos que conviver e aprender na academia, né?
Então... Mas a academia, ela ainda é muito avessa, né? Ainda mais que muitas vezes essa cultura oral é muito marcada ainda pela tradição oral, né? O que não a reduz, né? Apesar que tem muitos povos também que já trabalham, são considerados tradicionais, mas trabalham também com formas de escritas, né? Mas sem a dúvida. Universidade ainda é muito eurocêntrica.
Exatamente, ótimo essa tua colocação, porque esse modelo de produção do conhecimento é eurocêntrico. Então, assim, eurocêntrico num sentido, ok, ele está no mundo inteiro, né? Mas eurocêntrico num sentido de formas e de estruturas institucionais do ensino, então a escola e a universidade, né? Que seguem a metodologia e a composição de uma proposição de ensino desenvolvida na Europa, desde a Grécia, como a gente sabe, e que tem lá a sua construção, e que, inclusive, institucional. Agora, e o tal do saber do Sul, entre aspas?
O tal do saber da oralidade. O que você fala é o Sul global, né?
Exato, né? Podemos buscar várias referências, né? Desde o... de alguns teóricos, como Boaventura, ou seja, quem for, mas o saber da oralidade, né? Então, as tradições todas africanas, um universo quase, imagino assim, quase infinito de formas de expressão de saber, a nossa oralidade, a nossa composição oral indígena, afro-brasileira, né? Nas relações... quer dizer, com espiritualidade, mas sobretudo com temáticas que eu generalizaria com o nome ou conceito de filosóficas, né? Uma posição frente ao mundo, frente ao cosmos, com a qual nós temos muito que aprender.
Inclusive, você tem uma música aqui, ou uma sonora aqui, se chama Recado do Morro 1, né? O que seria? Porque você acabou produzindo duas músicas. Eu estou chamando de música, isso está correto? Ou seriam sonoridades?
Como você eu chamo de texturas sonoras, porque
sim, perfeito.
Não há uma intenção de criação harmônica, né, melódica, como prioridade. Isso pode acontecer, mas não é o objetivo central desse resultado.
Então nós temos aqui, você nos trouxe até duas, nós vamos ouvir a primeira agora, que é Recado do Morro. Você quer explicar o que seria isso, essa textura?
Então, as duas são Recado do Morro. Você vai passar primeiro a que está, você vai lá para o sertão.
Isso, certo? Exatamente.
Tá. Perfeito. Então, esse trabalho é um trabalho que eu comecei com a professora Marília Librandi, como eu havia dito antes, ainda lá em Stanford, e nós estamos dando continuidade agora com um projeto grande, né, do qual eu me orgulho muito de participar, que é Minas Mundo, né, um projeto que tem inúmeros pesquisadores e tal, do Brasil e de fora do Brasil, e também, nesse momento, com o professor Pedro Meira Monteiro, também da Universidade de Princeton, onde está a Marília, a gente está começando a desenvolver mais texturas relacionando a obra do Guimarães com essa cultura lá do sertão, né? Então, essa textura específica, ela fala de um momento, né, da obra do Guimarães, que é o Recado do Morro, né? Então, são trechos do Recado do Morro lidos, né, pela Marília, né? E nós buscamos aí a sonoridade das cantadeiras do Souza, do povoado do Souza, que fica perto de Cordisburgo. É o centro onde Guimarães construiu, né, a sua obra. E, portanto, essa composição faz com que eu entenda um pouco, sem querer explicar, nosso objetivo não é explicar nada, né, mas é mostrar, né, oferecer essa experiência para quem está ouvindo, como que Guimarães está contextualizado pela Coroação de Reis e por essas cantorias todas que explicam o mundo de uma maneira fantástica. Dentro de uma cultura oral, essas músicas não têm autor, essas músicas não têm compositor, essas músicas, elas são o resultado de uma construção, às vezes até de décadas e décadas, talvez até duas centenas, três centenas de anos, né? Onde não há autoria. Eu sempre lembro que a autoria é um conceito nosso, uhum, né? Ocidental, europeu, do direito, inclusive, do copyright, em última análise. Portanto, no universo da cultura oral, não tem sentido se falar em autoria individual, valorizando a subjetividade do artista.
Agora, né? E essa construção oral, ela também vai se modificando, né? Porque é tipo aquilo, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, assim, ela também nunca vai ser igual à sua origem, né? Ela vai sofrendo transformações e adaptações, né?
E isso eles sabem, quer dizer, inclusive com as comunidades indígenas, né, que eu também trabalho, e com essas comunidades afro-brasileiras, toda a experiência que eu já tenho de quase 20 anos trabalhando com comunidades, o que eu entendi é que eles entendem perfeitamente isso, que é uma cultura dinâmica, que está sendo reconstruída o tempo todo, mas que as mudanças que elas sofrem devem passar por um aval da própria comunidade, e que não é uma assembleia, mas é o ritmo do cotidiano.
A legitimação, né?
Exato.
Da própria vida. Então vamos ouvir aí o Recado do Morro, que tem um subtítulo, né? Recado do Morro.
Você vai lá pro sertão.
Vai lá pro sertão, né?
Isso.
A tua sorte pode mais que o teu valor.
Você vai lá pro sertão, leva
desço pra rezar.
Grande rei nenhum de nós escutou o tambor bater, mas é só baixar as ordens que havemos de obedecer.
O sertão é purgatório, lugar das almas penais.
Mas Deus marcou seu destino de passar por traição.
Eu não canto por cantar, nem por ser boa cantor. Eu canto é para aliviar, ai, minhas mágoas, minhas dores.
Mas um dia veio a morte vestida de embaixador. Chegou da banda do norte com um toque de tambor.
Leva terço pra rezar. O sertão é purgatório, lugar das almas penais.
A sina do rei é a morte, temos de tomar assento. Beijaram suas sete espadas, produziram juramento. A viagem foi de noite, por ser tempo de luar. Os sete nada diziam, porque o rei iam matar.
Você vai lá pro sertão, leva terço pra rezar. O sertão é purgatório, lugar das almas penais.
Pois é, Sérgio, aí nós temos aí o recado morro que vai dar essa oralidade, né? No caso, por exemplo, você acaba fazendo uma interferência, né? Porque você faz adequações. É como a Marlui Miranda, né? Que é etnomusicóloga, ela vai até as sociedades indígenas, né? Pega as músicas, preserva o máximo que pode, mas ela cria novas sonoridades, né? É mais ou menos isso, né?
Por um lado sim, por outro lado não, né? Porque tanto a produção e a criação e a gravação fazem parte de um processo do que a gente chama e está teorizando ainda, junto com colegas orientandos, eu estou teorizando isso ainda, que é a produção partilhada do conhecimento, né? Então, assim, não é algo que me inspira, mas é algo... mas é uma comunidade que acaba sendo parceira na construção do conhecimento, e essa parceria significa que você vai devolver para a comunidade uma série de produtos que foram resultado dessa parceria. Então, por exemplo, nós devolvemos filmes, devolvemos as gravações, e eles mesmos começam a gravar, assim que tem autonomia para isso, audiovisual, sonora, às vezes vamos para estúdio, às vezes não, mas a construção do que gravar, a construção do que criar, do que produzir, é feita junto com a comunidade, num processo de negociação que a antropologia visual já discutiu e tal, que é um longo processo de negociação, né? Então, ainda a Marlu, a Kátia Teixeira, que é uma companheira querida, companheira fantástica, a obra dela também nessa direção, quer dizer, são artistas que se colocam de fato como, né, pesquisadoras também da comunidade oral, mas elas constroem soluções artísticas, né? Nesse caso, a gente faz questão de realçar que não se trata de uma construção prioritariamente artística, trata-se de uma construção prioritariamente reflexiva, acadêmica, por exemplo, na relação, sobre a relação entre a obra do Guimarães Rosa e a cultura oral que está por detrás dessa obra.
Nós temos aqui uma outra textura que você está nos trazendo, que também é recado do Morro, Candombe, né?
Candombe.
Candombe. Vamos ouvir depois você comenta?
Vamos lá.
O ocre da estrada, como de costume, é um S.
Parecia querer romper de vez a forma de seu caroço dele.
Sem que bem se saiba, conseguiu-se rastrear pelo avesso um caso de vida e de morte.
Doido, direto para a Igreja do Rosário, era capaz de obrar muitos desatinos.
Extraordinariamente comum.
Col a col, cantarol.
Hoje dia,
batia a muito menos de meio, solene sol.
Ah, que bem batia, sabia.
Gente de pessoa.
Tanto ave em repique e repinico, muito claro no pimbalho.
Falava completo a língua da gente.
Pegou a bedelengar a torto, dlá e dlém.
Eram sete pernas.
O homem dava rebate, rebimbo, dobra que redobrava a tal.
Maravilhau. E tangendo os burros cargueiros.
Eu sou carreiro, eu vim pra carrear. Eu sou carreiro, eu vim pra carrear. Minha goiaba é nova, sobe, morre devagar. Minha goiaba é nova, sobe, morre.
Ladlava, dlandoava, o sino também fervia do juízo.
De montes pós montes, morros e corovocas, serras e serras por prolongação.
Mesmo em diversas casas, na Rua dos Pequis e Rua dos Pacas, se ajuntavam pessoas.
Ó, mãe, aqui está a vossos pés um simples marinheiro, sofredor e viajante, que caminhava de passo a passo,
lá,
cantando
qualquer
e glorificando
voz, com grande alegria. Um belo eco.
Bom, Byron, o nosso tempo passa muito rápido. Fica aqui o convite para que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Maravilha, Alexino. Eu que agradeço profundamente.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Sérgio Byron. Ele é professor associado, livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e também do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele nos falou sobre a cultura oral relacionada com a obra de Guimarães Rosa. Sérgio Byron é autor dos livros Hipermídia, lançado pela Editora Brasiliense, Interdisciplinaridade, pela Editora Futura, Hipermídia, Psicanálise e História da Cultura, pela Editora Edux, Multimídia, pela Editora Global. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, do CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.